Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de outubro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e participa do Jornal do Meio-Dia, porque o JMD é feito para você e por você. Então, desde já, uma ótima tarde a todos, muito obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o colega e parceiro aqui, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vem cá, os ouvintes vão poder participar pelo WhatsApp?
Sim, claro, em mensagens escritas. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, você, ouvinte. Manda mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029, que logo mais a gente vai começar a ler. É o Jornal do Meio-Dia que está no ar. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo, a partir de agora, aqui pela 102,9 Gabriela FM.
Isso mesmo, aqui você fica bem informado, participa, interage conosco, inclusive pela fanpage, né? No Facebook, acompanha a gente ao vivo aqui, tá certo? Olha, o Jornal do Meio-Dia de 14 de outubro está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Seja profissional do futuro, inscreva-se em vestibular uniftc.edu.br, vestibular.uniftc.edu.br. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Um oferecimento também da Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender, cheias de novidade e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçados grátis. Supermoda na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Mandar um abraço ao pessoal da UniFTC, do Shopping Jequitibá e também o pessoal da Supermoda Ilhéus, todo mundo ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, viu, pessoal? Um abraço aí para vocês. Bem, a partir de agora a gente deixa os nossos ouvintes bem informados com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia tem menor número de ativos da Covid desde maio. Ontem foram 693 casos e 29 mortes. Aí eu vou aqui atualizo para vocês o boletim da CESAB, que informa que desde o início da pandemia até então são 327.327 casos. Isso mesmo, confirmados desde o início da pandemia. Desse total, 314.263 já são considerados curados e 5.876 encontram-se ativos.
Ok, vamos ao Correio da Bahia. PT e PCdoB têm mais candidatos pretos e indígenas na Bahia.
Jornal Tribuna da Bahia. Menina de 5 anos morre em Lauro de Freitas após Marquise cair sobre suas costas. Meu Deus, Marcos, olha só que tragédia. Uhum. É, uma prima minha, já aconteceu isso com ela em Salvador, né? Quebrou ela da cintura para baixo toda. Nossa. Né? Foram meses de recuperação. E ali naquela região, né, na região metropolitana de Salvador, na própria capital, tinha muitos problemas de marquises, né, condenadas. E depois desses casos, a prefeitura começou a fiscalizar. Na capital melhorou muito né? E agora surge esse caso aqui em Lauro de Freitas.
É, os donos de estabelecimentos, de casas, têm que sempre fazer a manutenção, né? Correta.
Exato,
e preventiva, né?
Concordo.
É. E por falar nisso, né, o nosso estádio Mário Pessoa, que tem aquela cobertura de muito tempo, que oferece um risco ali na área da arquibancada. Então, quando retornar que o estádio conseguir esses laudos, é preciso fazer uma vistoria técnica ali completa.
Concordo plenamente, né? Para que os torcedores possam ir ao estádio com segurança, né,
Imagina,
Marcos?
Imagina caindo aquilo ali, que tragédia seria.
Deus, não quero nem pensar. Já basta o que aconteceu na Fonte Nova, né? Você se lembra.
É, o Globo... André do Rap adiou os planos de Fux de tirar o Supremo do campo dos conflitos.
É o André do Rap que é aí procurado, né, pela Polícia Federal. O jornal O Dia, Brasil, tem mais de 150 mil mortes e mais de 5 milhões de casos de Covid-19.
Jornal Extra, Fundação Palmares, retira Marina Silva do rol de personalidades negras do país.
Folha de São Paulo, cúpula do Ministério de Guedes acumula cargos e tem salários inflados.
O Estado de São Paulo, caso André do Rap, aumenta a pressão na Câmara por mudança em prisão em segunda instância.
Tem que mudar urgente, gente. Chega, né, de corruptos, de bandidos, ó, soltos aí à vontade, né, esperando o trânsito em julgado. Para com isso, pelo amor de Deus. Foi condenado em segunda instância, prisão neles. Jornal Correio Brasiliense, líder da bancada da bala, pede impeachment de Marco Aurélio, do Supremo.
Valor econômico, Brasil se une a Estados Unidos e Japão em pressão comercial contra a China.
Jornal Estado de Minas, Bolsonaro sanciona aumento de pontos para perder CNH e aumenta a validade para 10 anos. Agora já foi sancionado esse novo projeto, né, que muda aí a validade, né, de 10 anos para CNH. Claro, para alguns motoristas, né, se não me engano até 59 anos, não é isso? Acho que é mais ou menos isso.
Jornal do Comércio, rodoviários voltam a protestar no Recife contra a dupla função e demissões. O protesto contra o motocobra, né, e as demissões aí.
Exatamente. Diário do Nordeste, Ciro Gomes e Toffoli testam positivo para a doença. Olha só.
E Jornal Zero Hora, carros caem de ponte e duas pessoas morrem na BR-290 em Rosário do Sul.
Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Só corrigindo aqui rapidamente, o Diário do Nordeste era só Ciro Gomes testa positivo para a doença, né? Então, mais um testando aí positivo para a Covid-19, Toffoli já teve, já se curou. É, a partir de agora, você fica por dentro aí, né, das informações, notícias, né, o noticiário regional. Ontem, a gente não conseguiu o boletim epidemiológico de Ilhéus, tá? Mas hoje já temos aqui o boletim que saiu ontem à noite, dia 13 de outubro, que informa que são 7.111 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia até então. É, deste número aí, são 6.571 curados e existem ainda 242 casos ativos em Ilhéus. Infelizmente, Ilhéus registrando 243 óbitos, né, um número altíssimo. Então, para você que acha que a pandemia não acabou, olha só a quantidade de pessoas que estão em leitos exclusivos de UTI para a Covid-19. Em Ilhéus, 55 pessoas estão internadas em UTI, né? São 75 leitos, então existem muitas vagas ainda. E lembrando que esses leitos atendem pessoas de toda a região, tá? Então, essa é uma realidade. A pandemia ainda existe. E, inclusive, vou aproveitar para falar sobre isso já, tá? A CESAB está preocupada. Aliás, vou adiantar logo. A CESAB está informando que pode haver aumento de casos. Então, onde é que você viu que não existe mais pandemia? Então, pelo amor de Deus, continue aí com todos os cuidados. Então, o secretário de Saúde do Estado, o Fábio Vilas Boas, chamou atenção para o crescimento de casos de contaminação do novo coronavírus em cidades do interior da Bahia, tá? O secretário alertou para o risco de nova onda da Covid-19 no interior do estado por conta das aglomerações provocadas por eventos de campanha política. As taxas de contaminação já sugerem a atuação da Justiça Eleitoral para conter a realização de eventos que não obedecem às restrições e recomendações oficiais. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Em Ibicaraí, por exemplo, né, a Justiça já está aí atuando, proibindo aglomerações nas campanhas eleitorais. Daqui a pouco. Mas como a gente acabou de trazer aí o boletim epidemiológico de Ilhéus, informar que o de Itabuna, tá, foi emitindo um comunicado ontem informando que a Prefeitura de Itabuna não publicaria o boletim epidemiológico com os números da Covid-19 no município. A publicação não seria possível devido a uma manutenção na rede elétrica que ocasionou a interrupção no fornecimento de energia nas imediações da Avenida Kennedy, onde está localizada a sede da Vigilância Epidemiológica do município de Itabuna. Então, a Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que o boletim voltará a ser publicado normalmente hoje com os dados atualizados da Covid-19. Então, deve sair logo mais no fim do dia ou início da noite esse boletim da Covid-19 de Itabuna. Olha, Marcos, uma boa notícia aí, tá? O presidente, né, Bolsonaro, deve autorizar início das obras da BR-415. É o que diz aí, né, um deputado, e inclusive a gente vai adiantar aqui essas informações, né, para os nossos ouvintes, que as obras de duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna, BR-415, podem ser autorizadas nos próximos dias pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo informações, né, que está lá no site Político Sul da Bahia. O pessoal do site teve contato com um deputado que explicou isso, e a ordem de serviço para o projeto executivo foi assinada aí nessa ordem de serviço há 3 anos pelo governador Rui Costa, mas ainda depende de autorização do Tribunal de Contas da União, que é o TCU. Então, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes, deve visitar Itabuna e autorizar o início da obra. Lembrando que o ministro da Infraestrutura, né, o Tarcísio Gomes, que anda viajando aí pelo país afora, né, autorizando obras, fiscalizando obras, né, obras que estavam paradas, que o presidente Jair Bolsonaro começou a tocar aí, e muita obra andando, vamos dizer assim, né, dando continuidade aí no país. Que essa BR-415, Trecho Itabuna-Ilhéus, realmente seja duplicada, né? Chega de tanto blá blá blá, né? Até festa fizeram lá em Itabuna e até hoje nada. Olha, 12 horas e 27 minutos, como eu disse, a Justiça proíbe aglomerações nas campanhas eleitorais em Bicaraí. É isso mesmo. O juiz da zona eleitoral lá de Bicaraí, o doutor Vinícius Miranda, proibiu a realização de caminhadas e passeatas que reúnam mais de 100 pessoas no município de Bicaraí. Os candidatos, partidos e simpatizantes também estão proibidos de recorrer aos paredões que gerem aglomeração, tá? O juiz Alex Vinícius determinou multa de R$50 mil para casos de descumprimento da decisão judicial. A decisão do magistrado está prevista na resolução do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que é o TRE Bahia, que define as medidas sanitárias que devem ser cumpridas nas eleições deste ano. Tá aí, tá? Então, se ligue. Esse negócio de aglomeração não é bom não, né? Mas tem candidato aí que ama fazer aglomeração, né? Pagando aí milhares de pessoas para participar das suas caminhadas. Ó, me deixe. 12 horas e 28 minutos. O Marcos Bezerra, a gente tem uma nota aqui para trazer para os nossos ouvintes, né? Que tem a ver com o afastamento do radialista Luque Rei do ar. Então, você pode divulgar essa nota para
a
gente?
Com certeza. Olha, os profissionais da Gabriela FM, radialistas e técnicos, vêm a público esclarecer as razões para o afastamento de Luque Rei da programação da emissora. Desde a pré-campanha eleitoral, profissionais da Gabriela FM têm sido vítimas de uma campanha sistemática de intimidação através de ações judiciais impetradas pelo prefeito Mário Alexandre por seu partido, PSD, em função da divulgação de fatos jornalísticos e análises críticas dos atos e omissões por parte da atual gestão municipal. A partir de 11 de setembro, 12 ações foram impetradas contra profissionais da emissora. Desse total, 9 tiveram como alvo Luque Rei, um dos líderes de audiência do Rádio Ilhéus. O expressivo volume de ações, por si só, demonstra a intenção intimidadora. Acrescenta-se que a estrutura jurídica montada pelo prefeito atua de forma ostensiva em prejuízo ao livre exercício da imprensa, não se limitando a Gabriela FM, mas também a outros veículos não considerados aliados da gestão municipal, a exemplo do blog do Guzmão, que igualmente responde a várias ações de censura impetradas pelo prefeito e o PSD. Como se sabe, no âmbito jurídico, a repetição sistemática de ações contra o mesmo suposto autor, conforme as impetradas pelo prefeito e seu partido político contra Luque Rei, se torna um caminho para possíveis sanções legais que, no caso, poderiam ser multas ou até mesmo seu afastamento do exercício profissional. Diante desses fatos, os seus colegas insistiram junto a ele e à direção da emissora para tirá-lo do ar, ainda que temporariamente. Ressalta-se que os autores da enxurrada de ações contra o radialista obviamente utilizaram-se da estratégia de opressão econômica, ciente de que o profissional não teria condições financeiras de arcar com os elevados custos advocatícios ensejados por tantas ações. Como profissionais de imprensa, estranhamos a atitude do presidente do Sindicato dos Radialistas de Ilhéus, Manuelito Puentes, já que a primeira obrigação da instituição é a defesa da liberdade de expressão. No nosso entendimento, o citado presidente deveria ter se afastado das suas funções sindicais ao ter assumido, em 27 de agosto último, o cargo de chefe de divisão de pesca e aquicultura na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, em pleno período eleitoral, o que coloca sob suspeita a sua necessária isenção. Por fim, ressaltamos que Luque Rei continuará tendo todo o apoio dos seus colegas da Gabriela FM, assim como da direção da emissora, mas principalmente do seu grande público, de toda a sociedade de Ilhéus e de todos que defendem a liberdade de imprensa.
Pois é, né, Marcos Bezerra? Eis a questão, mas me parece que essa censura, né, essa perseguição ao Luque Rei, não é só o Luque Rei aqui na Gabriela FM. É a você, é a Suzy Luz, ou seja, o Marcos Bezerra, Suzy Luz, e a mim também. Ontem chegou mais uma representação agora contra mim, caros ouvintes. Pasmem, né? Questionam até o que o entrevistado fala aqui no Jornal do Meio-Dia, até o que você, ouvinte, fala aqui no Jornal do Meio-Dia. Ou seja, a censura à imprensa, gente, é um risco à liberdade de expressão e é o que a gente está vivendo aqui. É uma perseguição. Querem nos calar, todos nós jornalistas, radialistas aqui da Gabriela FM, querem tirar os programas do ar e querem tirar essa emissora do ar. Está mais do que claro. Está mais do que claro. Agora, enquanto esses microfones estiverem abertos e eu puder falar, eu não vou me calar.
Qualquer reclamação de ouvinte ou nossa é retratada lá por eles, né? Pela justiça que os representa, como propaganda
negativa. Não, não é pela justiça, é pelos advogados que, sim, os representam. Porque a justiça faz o trabalho dela, uhum, de forma concreta. Agora, se eles chegam lá, né, com certas coisas, certas ideologias, aí a justiça faz a parte dela. Mas nós também temos um corpo jurídico competente que vai lá e prova que não é bem assim. A representação que veio para a minha pessoa, o que está destacado lá foi o que o entrevistado disse. Espera aí, então o rapaz que deu a entrevista, que ele também não tem direito, não, a fazer a indignação dele, a deixar clara a indignação dele? Que foi o caso do Valério, né, do presidente do sindicato aí, dos agentes de trânsito, que falou aqui várias coisas, questionou. Aí vem a representação em meu nome ontem. Então, assim, a censura aqui, gente, está grande em Ilhéus. Querem nos amordaçar, querem nos calar, né? Tem certos advogados aí de uma certa campanha política que não aceita que a gente fale nada aqui, nenhuma crítica construtiva. Daqui a pouco vão proibir o ouvinte de mandar as mensagens no WhatsApp. Se liguem, caro ouvinte, a censura vai chegar para vocês também, né? Porque já fomos obrigados aqui a tirar os telefones, não deixar o ouvinte falar no ar, porque tinha gente agindo de má fé. Então, por conta de uns, os outros pagam, né? E aí a gente deixa o WhatsApp, daqui a pouco vão proibir, vai chegar aqui alguma representação dizendo que a gente não pode mais, porque estão tentando nos calar a todo momento. Toda hora é uma representação. Para Luque Rei, coitado, são várias. Aí já tem para Marcos Bezerra, já tem para Suzy Luz e agora chegou para mim também. Eu não tenho medo de vocês. Não tenho. Eu trabalho de forma ética. Mostre aqui o dia que eu inventei, aumentei ou menti. Prove que eu quero ver. Olhe, é cada uma que me aparece, viu? Isso é uma vergonha nesse país. Nós temos direito à liberdade, sim. De opinião, a nossa liberdade de imprensa fica onde? Quer dizer, então, que nós vamos ser amordaçados? Triste, viu? Triste. É complicado, viu? Eu tô aqui falando em relação a mim, porque ontem eu fiquei besta com a representação que chegou em meu nome, tá? Eu fiquei besta, chocada. Tudo agora aqui é campanha política e não sei o que. Eu não tô aqui fazendo política não, meu filho, eu sou jornalista. Eu trabalho de forma ética, eu sei o que eu digo aqui, entendeu? Eu não sou nenhuma desequilibrada, não. Mas tudo bem, eu vou continuar aqui sentada aqui, ó, nesse microfone, fazendo o meu trabalho tranquilamente e informando nossos queridos ouvintes com muita consciência. São 12 horas e 35 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já já com o nosso repórter Coutinho Neto, vamos ter entrevistas e também mais informações.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Melhor atendimento, tradição e inovação, aqui o seu pet está sempre em boas mãos, equipe de primeira para o seu animal, tudo que você precisa é na Bedal, Bedal.
O lugar certo para o seu animal. Rua 7 de setembro, 57, fone 3633-3029.
Dá o 46 anos do Açaí Atacadista. Faça uma nova história. Milhares de pessoas já ganharam, mas ainda tem muitos prêmios esperando por você. O grande prêmio de 1 milhão só sai ao final da promoção. Ainda tem centenas de prêmios de 3 meses de compras grátis e milhares de várias compras instantâneas de R$100. Isso sem contar as 460 toneladas de alimentos que o Açaí vai doar ao final da promoção. Vai para o Açaí Atacadista e faça uma nova história. Participe até 31 de outubro, hein, gente? Acesse aniversarioaçaí.com.br.
Vote nos candidatos a vereador da coligação Trabalho Não Para, PSD.
Meu nome é Mara de Juerana, sou candidata a vereadora pelo PSD. Quero lutar pelas comunidades rurais, levando progresso e desenvolvimento. Meu número é 5599. Não esqueça, conte com seu voto. Vote para ver. 5599.
Da fazenda ao cafezinho. Da transportadora ao restaurante. Da tecelagem à costura. É hora de seguir em frente. O Sebrae está com você. Encontre seu ritmo. Bora? Acesse borasebrae.com.br e siga as redes sociais, @SebraeBahia.
Na Big Ótica, fazendo seu óculos completo, a armação sai por R$49,90. E você ganha uma armação para doar a uma criança carente. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro, Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Cakes, para deixar as suas comemorações mais especiais. Aniversários, casamentos, chá de bebê, eventos corporativos e muito mais. Tortas e doces para todas as ocasiões. E agora, as tradicionais cestas de café da manhã. Informações com Dani Machado. WhatsApp 739-8109-9695. Instagram, @DaniCakesIels.
Safian, para você e quem você ama, cuidamos de todos os procedimentos no momento da partida. Oferecemos seguros de vida e apoiamos você em vida, através de descontos especiais em parceiros, sorteios semanais e empréstimos de equipamentos de recuperação. Além disso, cobertura 24 horas em todo o território nacional. Ligue 3222-3255 ou acesse www.gruposaf.com.br. Saf, há quase 20 anos, oferecendo apoio, cuidado e amparo.
Temos que continuar. O trabalho não pode parar. Marão tem que terminar tudo que ele planejou. Olha o que ele fez, a cidade se transformou. Marão é correria, sim, 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 senhor. Olha o que ele fez, a cidade se transformou.
semana cheia de novidades e estilo pra você. É a alta moda e as últimas tendências em calçados e acessórios pra você enlouquecer. Venha conferir e concorra a um ano de calçados grátis. Isso mesmo, um ano de calçados grátis pra você. E as formas de pagamento que é só vantagem. Parcelando tudo em até 12 vezes sem juros pra você que ama estar na moda. Venha aproveitar. Supermodas, Rua Jorge Amado, 87, Centro.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-32-22-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Jornal do meio-dia, para você até 1 da tarde, no oferecimento Rede UniFTC, seja profissional do futuro. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçados grátis. Supermoda na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Pois é, 12 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Olha, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha? Já, né? Ele vai fazer a primeira entrada aqui hoje no Jornal do Meio Dia, trazendo muitas informações do setor policial. Nesse primeiro momento, Coutinho, nessa primeira entrada sua, eu vou pedir para você dar uma resumida, que em seguida vamos ter entrevistas, tá bom? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, Cátia. Um grande abraço, excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, boa tarde, hein?
Boa tarde, Coutinho Neto.
Vibrou com o Neymar ontem, Marcos? 3 gols do Neymar?
Gostei bastante.
Também. Vamos lá então, a partir de agora você que está acompanhando conosco também o Jornal do Meio Dia, venha comigo, entre aqui, pode abrir a porta, a viatura está liberada, a viatura da 102,9 para fazermos as rondas do setor policial, não só em Itabuna, em Deus, mas também em toda a nossa região. Olha, um bandido, um acusado, um ladrão, depois de 11 roubos, ele voltou a ser preso pela Polícia Militar em Itabuna. Em rondas pelo centro comercial de Itabuna, uma guarnição da Polícia Militar abordou o indivíduo. Foi feita a devida revista e verificado que o mesmo estava incondicional, mas não apresentava documento de soltura. Ao ser conduzido ao complexo policial de Itabuna, foi descoberto criminoso. É super perigoso, é de alta periculosidade e desde a sua soltura cometeu mais de 11 assaltos. Eu disse 11 assaltos, onde todas as vítimas foram mulheres. O bandido, que não teve a sua identidade revelada e muito provavelmente já está de volta ao seu antigo lar, que é o presídio de Itabuna. Olha, mais um ato violento ocorreu no município em Santa Luzia. Este fato aconteceu envolvendo uma mulher não identificada que tentou matar o próprio companheiro, identificado como Marlon Brito, de 23 anos de idade, que foi esfaqueado no tórax, mas ele não disse qual foi o motivo que levou a sua esposa a fazer este ato. Marlon, ele foi socorrido ao hospital de base de Itabuna e já passa bem. Uma tragédia aconteceu também, ainda falando do município de Santa Luzia. Na madrugada de hoje, terça-feira, um carro invadiu uma casa no distrito de Betânia. As informações dão conta que um casal foi ferido e ambos foram socorridos, transferidos imediatamente ao hospital de base de Itabuna. Mas na manhã desta quarta-feira, no caso terça-feira, foi ontem. Desta manhã de quarta-feira, infelizmente, a dona de casa, Solange Carvalho, ela não resistiu e veio a óbito. Após sofrer esse acidente, no dia de ontem, terça-feira. E o seu companheiro, João Fernando, ainda permanece internado. Não sabe ainda o que motivou a invasão do veículo e não tem informação do motorista do referido carro. O corpo de Solange já foi translado para o BPT de Itabuna. No município de Itabela, um homem morreu no Hospital Regional de Onápolis na madrugada de segunda-feira, horas depois de ter sido esfaqueado no município de Itabela. Ele foi identificado como Carlos Norberto Carvalho Nunes, de 44 anos de idade. O Carlos Norberto se envolveu em uma briga com uma pessoa em um posto de combustíveis que fica próximo à BR-101. E, finalmente, Carlos foi golpeado no abdômen. O autor do crime fugiu. A identidade dele e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas pela polícia. Inclusive, a polícia já abriu inquérito para investigar este caso na delegacia territorial. Olha, na tarde de ontem, terça-feira, investigadores da delegacia territorial de Coaraci e policiais militares da 5ª Companhia, do 15º BPM, recuperaram um carro e uma moto roubados no último dia 12, na BR-030, bem próximo ao distrito de Poço Central, que fica localizado no município de Gongogi. Após várias denúncias, as equipes policiais foram até o local. Ao verem as viaturas, os bandidos fugiram por um matagal. No local, os policiais recuperaram um Celta de placas policiais NZD-1922, de cor prata, e uma moto CG Titan, de placas OZD-7504, que foram devidamente apresentados na delegacia de Coaraci para a adoção das medidas cabíveis e também retornando para os seus respectivos proprietários. Você, Kátia, você, Marcos, você do JNB. Daqui a pouquinho, a nossa viatura da 102,9 continua com novas informações do setor policial aqui no JNB. Com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até já já com mais informações. Bem, a Cauana já vai localizar aí, né? Já vai colocar na linha o nosso entrevistado. Tá? Temos hoje dois entrevistados aqui. O primeiro é o Erlon Botelho, diretor técnico do Instituto do Chocolate, que é um parceiro institucional da CEPLAC, e também ele é colaborador, né, do Projeto 500, também um parceiro da CEPLAC. Hoje aqui você que não conhece, vai conhecer o Projeto 500, né? Porque o Ivan Costa, técnico da CEPLAC, coordenador do Projeto 500, também vai falar conosco. E o assunto é a problemática, né, da cacauicultura aqui na região. Então, o Erlon Botelho já está sendo aí acionado para conversar conosco a partir de agora. Olha, daqui a pouquinho temos muitas informações ainda e, obviamente, vamos liberar a participação do ouvinte pelo WhatsApp, né, com mensagens escritas no 98829-1029, já já. Mas antes, nós vamos conversar com o Erlon Botelho. Ele já está na linha, como eu já apresentei a vocês, diretor técnico do Instituto do Chocolate, que é um parceiro institucional da CEPLAC e também colaborador do Projeto 500, mais um parceiro da CEPLAC. Já já você vai conhecer mais sobre o Projeto 500. Mas antes, vamos conversar com o Erlon Botelho. Ele já está na linha. Primeiro, boa tarde, Erlon. Obrigada, tá, por sua disponibilidade de falar conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, boa a tarde. Todos os ouvintes aí do Jornal do Meio-Dia, da FM Gabriela. É muito prazeroso e estou muito honrado em estar participando desse bate-papo aí com vocês.
Só um minuto, Erlon, deixa eu aumentar meu retorno aqui, que eu não estou ouvindo bem você. Só um minutinho. Oi, Erlon, fala comigo para ver se eu te escuto.
Pronto.
Tá me ouvindo agora?
Estou te ouvindo, sim, ouvindo bem.
Pronto. Erlon, é o seguinte, eu vou ter algumas perguntas para te fazer, mas vamos começar falando o seguinte. O que está acontecendo com a cacauicultura e a CEPLAC hoje? Por que que querem acabar com a CEPLAC e parece que é algo que não é de agora?
Hoje a gente tem um paradoxo aí que está estendido aqui às portas do sul da Bahia, que é o desmonte da pesquisa e da extensão. Então, no momento em que o Brasil está experimentando o retorno da pujança do cacau com um programa de alta produtividade, vem na contramão disso tudo tanto o governo do Estado e, de alguma forma, o governo federal. Por quê? Porque quando você, no governo do estado, foi eliminada a EBDA e foi transferida essa função, foi terceirizada a função da extensão para as cooperativas. E a gente não vê o resultado na prática dos produtores sendo, vamos dizer assim, experimentado o resultado da alta produtividade, que é o lucro no ponto. E, por sua vez, o governo federal, por um decreto da ministra, está destituindo a CEPLAC, ou seja, eliminando o órgão que é a ponta de lança para que haja aí a segurança da alta produtividade, de proteção às pragas, e a gente vê acontecendo de forma avassaladora, do ponto de vista que, sumindo a pesquisa e a extensão, caso uma doença com amonilha chegue na região, vai pegar toda essa região desprotegida. Então a gente entende que a fomentar a pesquisa, a extensão, no momento onde o Brasil precisa arrecadar, e o cacau é um agronegócio que gera divisas para o país, a gente fica de forma temerosa, torcendo para que a ministra entenda que essa decisão dela seja revogada, e dessa forma a gente dê tranquilidade e segurança para que os pesquisadores e os extensionistas cheguem ao produtor e aplique essa política pública, que é o projeto de alta produtividade, né, que é o projeto 500.
Exato. E vem cá, existe já informação aí de que produtores já estão sem assistência técnica oficial aí? Como é que vão ficar esses produtores, a cacauicultura, sem essa assistência técnica da CEPLAC?
Isso, Kátia. No governo da Bahia, com a destituição da EBDA, transferiu para as cooperativas. Nada contra as cooperativas que assumiram essa prerrogativa. E no governo federal, eles querem transferir para o sindicato e via Profenar. O Profenar, por sua vez, para levar esse projeto de produtividade, de manejo do cacau ou de outras lavouras, precisa da CEPLAC. Então, como é que você vai eliminar a fonte onde o Profenar bebe? Então, assim, algumas pessoas, de certa forma, estão induzindo a ministra ao erro. É temerário isso. Mesmo porque, se você pegar o sindicato de Ilhéus e mais três sindicatos, você não vai ter 40 associados. Uhum. O que tá alçado lá no governo para assistência técnica são 400 milhões. Com muito menos a CEPLAC dá esses resultados. Então, assim, a gente vê aí uma ganância em estar buscando aí pegar essa responsabilidade, mas não há as garantias técnicas nem jurídicas para que, de fato, essa política pública chegue ao produtor. Isso é uma manobra arriscada e uma aventura que algumas pessoas estão jogando a nossa ministra Tereza Cristina.
E o que, que as lideranças estão achando disso? O que estão fazendo? Por exemplo, as prefeituras locais, né, os prefeitos têm se preocupado nessa questão? Têm buscado caminhos para ajudar os produtores?
Eu fico muito feliz em saber que a emissora como a Gabriela se pautou nesse tema. É muito bom isso. Ilhéus ela é detentora dos maiores cientistas que esse Brasil já viu. Você tem aí Mororó, você tem Raul Valley, você tem aí André Maurício, que foi quem deu o título à Mata Atlântica como a maior biodiversidade do planeta. Nós temos um acervo científico de pesquisadores e de estudos aí que vale a dívida do cacauicultor. Então essa liderança, ela se debruçaram sobre resolver o problema entre pesquisar e levar pela extensão isso ao produtor. E nós temos aí Ivan Costa, que eu digo que Ivan Costa é o nosso Antônio Conselheiro, que está aí com o projeto 500 aplicado na prática, e que de fato precisa que alguma liderança assuma essa liderança. E eu vejo aí o município de Ilhéus, e agradeço a oportunidade de você estar dando voz a quem não está envolvido em política, mas está oferecendo de bom grado tudo aquilo que ele, vamos dizer assim, tudo aquilo que ele se debruçou há mais de 40 anos para poder ter isso como seu sacerdócio e oferecer isso à sociedade. Então, até então, as lideranças que lutaram por isso, o consórcio de municípios, a MURC, a MURC liderou um projeto no Senado, que foi aprovado, que é a Política Nacional do Cacau. Os prefeitos, sim, na figura dos consórcios da instituição, têm ajudado bastante. Mesmo porque o próprio município deve buscar essa condição de liberar a produção de cacau e de outras culturas com o que ele tem, que é a sua Secretaria de Agricultura, que é com seus técnicos, vamos dizer assim, compartilhado com os estudos da CEPLAC, e fazendo isso chegar com mais força na zona rural.
E, Erlon, a renda do cacau ainda é grande, né, nos municípios. E aí é por isso que eu te pergunto, o que, que as prefeituras têm feito para ajudar? Têm buscado caminhos aí ou não?
Tem. O município Amurque, junto com dois consórcios, com três consórcios, né, que é o consórcio Cima e o consórcio Litoral Sul, apresentou um projeto ao governo dizendo que também quer participar da condição de poder fazer a extensão rural e a pesquisa, mas sem abrir mão daquilo que a CEPLAC produziu nos últimos 50 anos. Então, assim, os municípios não estão indo na contramão da pesquisa e da extensão, muito pelo contrário, abraçou a CEPLAC. A CNA e outros órgãos, eles estão indo na contramão, ou seja, se colocando como capazes de pegar e reinventar a roda. Então, assim, eu preciso até, gostaria até de nominar, assim, não fazendo juízo de valor, mas, assim, olha, tem algumas pessoas que levam à ministra uma informação, mas não dá condição de que a ministra se garanta de que aquela política pública vai ser aplicada. Nós temos aí Fernando Camargo, da Secretaria de Inovação do Ministério, Pedro Correia Neto, o Francisco Basilo, que é assessor especial da Embrapa, João Martim, presidente do CNA Baiano, Guilherme Moura, que muito usou da instituição CEPLAC. Nós temos Cristiano Vilela, Milton Andrade, que é uma liderança que poderia estar falando em nome da região, mas de certa forma ele está equivocado na condução que ele está dando à condição do cacau. Né? O Valdec Pinto, que foi um indicado por um político do governo, e eu acho que que quem indicou não sabe, assim, a perversidade que está sendo feita em relação a essas instituições, a esses pesquisadores. E, por fim, o SIC, que foi criado pela CEPLAC e que sobrepõe e sombreia o que está lá. Enfim, nós temos aí, vamos dizer assim, pessoas que poderiam, de certa forma, estar compartilhando e estar indo na contramão daquilo que nos dá garantia técnica e científica, que é o que a CEPLAC produziu. E, por fim, nós temos aqui, por exemplo, a Dengo, que é ligada à Natura aí, que fomentou, financiou, fazendo cacau de qualidade, mas você não vê que parece que ela está fazendo em benefício próprio e faz parte lá da comissão do cacau, da agricultura, né? Então, assim, são instituições que poderiam, em vez de estar indo na contramão, poderiam estar se aliando aí a projetos como o Projeto 500, Projeto da Abelha, da CEPLAC, Projeto de Chocolate Fino. E mesmo porque o único órgão representante do governo federal, de fato e de direito, que temos no sul da Bahia, é a CEPLAC.
Sim. Pois é, né? E se acabar com a CEPLAC, vai fazer o quê? Vai tudo para a Embrapa? Como é que é assim? As coisas que falam, né? Falam tantas coisas, parece que é uma coisa orquestrada, que vai satisfazer ou beneficiar alguém. E como é que fica a nossa cacaicultora, os nossos produtores aqui?
É isso. Essas manobras, no achismo, não estou aqui falando, nem fazendo juízo de valor de conduta da vida pessoal de cada um. Mas, assim, esse achismo, em função de que acha que o Senar vai resolver, que a CNA vai resolver, que o sindicato vai resolver o problema, isso é um equívoco e coloca em risco os 40 mil produtores que existem nessa região. Sem falar do estado do Pará, sem falar do Espírito Santo e outros estados que produzem cacau. Sem CEPLAC, é temeroso o futuro da região, na questão da cultura do cacau. É importante aí, a Gabriela deu essa oportunidade, vocês vão ouvir Ivan Costa, e Ivan é nosso Antônio Conselheiro, vamos dizer assim, já milhares de cacauicultores já aplicam o Projeto 500 de forma voluntariosa, mas que deveria na prática ser uma política pública voltada para o desenvolvimento. E Léo pode, vamos dizer assim, brindar esse momento, por quê? Porque aí estão todos os pesquisadores, são moradores do município de Ilhéus, e que podem contribuir efetivamente para ajudar o município a desenvolver. E Ilhéus é exemplo de retomar aí o desenvolvimento a partir da produção de cacau, outras lavouras, e principalmente garantir que não se jogue por terra 50 anos de pesquisa e extensão que fez o Brasil, né, ser pujante aí na economia mundial.
Pois é, Erlon. Erlon, então, muitos prejuízos para o produtor, né? A cacaicultura e a região, se definitivamente acabarem com a CEPLAC, se não buscarem aí caminhos para fazer com que a cacaicultura aqui do sul da Bahia, ela cresça cada vez mais e se destaque como já se destacou tanto, né?
E vocês aí, Ilhéus, eu sempre vou repetir, são os benfeitores das moagiras, que há um risco, se o Pará aumentar a produção de Ilhéus, perder essas moagiras. Existem riscos, e esses riscos eles têm que serem colocados à mesa aí. Existem essas pessoas que estão lá sentadas, falando, representando o produtor, não são os produtores. A Dengo não representa o produtor de cacau. A Dengo representa a indústria de cacau. E é preciso que, se possível, a liderança de Ilhéus façam força para colocar o produtor nas discussões do cacau. Existe uma lei nacional que foi votada no Senado, que é a Política Nacional do Cacau, que assim que for votada no Congresso e sancionada pelo presidente, as coisas mudarão e a gente pode, de fato, impactar na economia do país, produzindo cacau, produzindo chocolate, e também corre o risco de impactar negativamente se deixarmos de produzir cacau. Porque nesse tempo de pandemia, o que mais precisa agora é que o governo arrecade. E o cacau, dentro do agronegócio brasileiro, tem a sua importância, que não é dada lá nas mesas e nas conversas reservadas do Ministério da Agricultura.
Tá certo então, Erlon. Erlon, eu gostaria de agradecer a sua participação. A gente vai ter que fazer um intervalo agora, em seguida, voltar com o Ivan Costa, né?
Eu só queria agradecer aí.
Sim, fica à vontade.
Eu não podia deixar de aceitar o convite de vocês na figura de Luiz Henrique Joaquim. Luiz Joaquim, ele é a liderança que nos ajudou aí na questão da demarcação de terra indígena. Outro crime causado, o Ilhéus está perdendo 25% do município, e eu ajudei Henrique aí nessa liderança. E Henrique é aquela liderança que não se contradiz. Ele é o que é desde o tempo que conheci, e foram tempos de lutas.
Tá bem, Erlon. Obrigada, viu, Erlon, por sua participação aqui. Um abraço,
boa tarde. Parabéns a vocês aí pelo trabalho.
Obrigada. Bem, você acabou de ouvir a entrevista de Erlon, diretor técnico do Instituto do Chocolate, parceiro institucional da CEPLAC, né, e também colaborador do Projeto 500. E já, depois do intervalo, a gente vai conversar com o Ivan Costa, que é o técnico um técnico da CEPLAC e coordenador do Projeto 500. Já você vai conhecer melhor esse projeto, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
O mundo vem passando por transformações velozes e incertas. Assim, profissionais do futuro precisam ser adaptáveis em qualquer cenário. E você? Prepare-se com a rede UniFTC, que vem com metodologias inovadoras para esta realidade. Inscreva-se para o vestibular online ou use sua nota Enem em vestibular.uniftc.edu.br e aproveite a primeira mensalidade por R$ 49,90 e bolsa de 50% até o fim do curso, exceto medicina. Consulte regulamento. Seja profissional do futuro com a rede UniFTC.
O lugar pra se comprar é no Shopping Jequitibá. Pra se divertir, pra saborear, é no Shopping Jequitibá. As melhores marcas, lugar de gente feliz. É no Shopping Jequitibá. A melhor opção, o primeiro da região. Tudo em harmonia, no sul da Bahia é só alegria.
Está no nosso coração.
Venha viver Shopping Jequitibá.
Acesse o nosso site www.gabrielafm.com.br.
A espera acabou. A Rota Transportes está de volta. Reforçamos os nossos já rigorosos processos de limpeza e higienização, utilizando produtos de alto poder de desinfecção, para manter sua viagem ainda mais segura. segura. Nesse retorno, reafirmamos o compromisso de proporcionar uma experiência de viagem ainda mais confortável e segura, do início ao fim. Porque mesmo que o jeito de viajar esteja diferente, nossos caminhos sempre se encontrarão. Rota Transportes, com você nos caminhos da vida.
Enquanto a vida lá fora começa a voltar ao normal, o Hospital da Bahia segue cada vez mais por dentro da sua saúde e continua ampliando os serviços. O novo Centro de Radioterapia do Hospital da Bahia já está em pleno funcionamento e conta com uma máquina com tecnologia robótica. Investimentos também numa estrutura moderna e humanizada, formado por uma equipe médica com os melhores especialistas dedicados ao tratamento do câncer, sob a coordenação da doutora Elisa Saito. Hospital da Bahia. Excelência e referência. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271.
O que já era bom, agora ficou melhor. Os Postos Petróleo e Postos Abastecer agora recebem todos os cartões de crédito. Procure um Posto Petróleo ou um Posto Abastecer mais perto de você. Posto Petróleo e Posto Abastecer, há sempre um perto de você, unindo qualidade e atendimento. Agora, recebendo todos os cartões de crédito. Postos Petróleo e Postos Abastecer.
Agora é sua vez, agora é sua vez, agora é sua vez, Cacá. Eu bato no peito e renova a esperança. Essa batalha a gente ganha na mente, no corpo e no peito. Teu coração é 11, teu coração é 11, teu coração é 11, teu coração é 11. Mais uma vez, ao turismo avançar, pra família comer.
O futuro é agora. PT, PT, PCdoB, PC em rede.
Se você quer uma ótima notícia que vai deixar a sua vida mais feliz, fique ligado nesta mensagem. Tem limpa estoque na Icon Hyundai. HB20 Sedan Vision com emplacamento total grátis. HB20 Sense apenas R$47.990 e super taxas a partir de zero ao mês. Venha e compre agora. Nossos consultores de vendas estão esperando para fazer o melhor por você. Icon é Hyundai, para Itabuna e região. Telefone 3214-8850. Perceba o risco, proteja sua vida, confira regulamento dessa promoção.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Temos que continuar, o trabalho não pode parar, mas não tem que terminar tudo que ele planejou. Olha o que ele fez, a cidade se transformou. Marão é correria, sim, 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 senhor.
Olha o que ele fez, a cidade se transformou. Marão é correria, sim, 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 senhor. 55!
Vote nos candidatos a vereador da coligação O Trabalho Não Para. Republicanos.
Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Dedé do Sindicato, cidadão popular, humilde e trabalhador, comprometido em prestar serviço em prol da sociedade, buscando melhorias para o povo de Deus. Juntos venceremos. Meu número é 10773.
Tintalto tem o que você precisa. Excelência em tintas automotivas. Tintalto tem qualidade total. Tintalto tem a cor original. Tintas e complementos automotivos.
Tintalto, tintas e complementos automotivos. Avenida Itabuna, 403. Fone 3231-6972.
Tintalto.
Comprar barato. Frase boa essa, né? Aposto que na hora você se lembrou do Meira. Você já sabe que o Meira é barato mesmo. Por sinal, as promoções do Meira estão acontecendo agorinha. Se você gosta de um bife ou de carnes para fazer aquele churrascão com os amigos, ou até mesmo aquele lombo de sucesso, o Meira tem todas essas carnes e muito mais, e com preço imbatível. E digo mais, em todos os setores do Meira, você encontra qualidade, variedades e o preço baixo que só o Meira tem. Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
Oi, gente. Aqui quem
fala é o Luan Santana e eu tô com você e a sua família nessa luta também contra o coronavírus. A gente vai se cuidar em nossas casas e quem puder, lembre-se sempre de lavar bem as mãos. Que Deus abençoe e proteja a todos nós.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Armazém Léos Materiais para Construção, Avenida Lotus 539, Nelson Costa, o mix de construção mais completo da Zona Sul. Vem pro armazém, o que você precisa, a gente tem. Fone 3632-2708 ou WhatsApp 99160-0266. Vamos levante agora.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e também Supermoda Ilhéus. Bem, 1h10 ainda estamos aqui com o programa no ar, porque a gente está começando um pouquinho mais tarde, né, por conta do horário eleitoral gratuito aí no rádio. E a gente estava conversando agora há pouco com o Erlon Botelho, né, sobre a problemática da cacauicultura aqui na região, né? E agora a gente vai conversar com o Ivan. Ele já está na linha, o Ivan Costa, tá? Uma sumidade aí, gente, no que diz respeito à cacauicultura. Ele que é técnico da CEPLAC, coordenador do Projeto 500, e ele já está na linha para falar conosco. Boa tarde, Ivan. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Você me escuta bem, Ivan? Boa tarde. Oi, Ivan. Ele já está na linha, Cauana? Já. Ivan? Boa tarde. Tá me ouvindo? Eu acho que ele não está me ouvindo. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar e ligar de novo. É mais fácil, né? Para colocar o Ivan aí na linha. Tá? Enquanto isso, Marcos, dá uma passadinha rápida no WhatsApp. O que, tem aí de mensagem dos nossos ouvintes? Pode divulgar. Vamos lá.
Pois é, vamos então ver a nossa fanpage, Kátia, né? Que também tem muita gente acompanhando as nossas câmeras aqui dos nossos estúdios na Gabriela FM. Mandar um grande alô aí para a Águida Santana. É, boa tarde, estou aqui em Itariri ouvindo vocês. É, também a Fátima Oliveira. Boa tarde para todos aí da Rádio Gabriela FM. Adriana Drica também, boa tarde. A Maria Cláudia Santos também está mandando boa tarde aí na sintonia.
Boa tarde, meninas. Obrigada pela audiência. Fique conosco. É, vamos ver se o Ivan já está na linha. Boa tarde, Ivan. Caiu a ligação de novo. Pode ser o local que ele esteja, né? De repente, o sinal não esteja bom. Tenta aí novamente,
é verdade,
por favor,
vai tentar mais uma vez.
Olha rapidamente aqui no noticiário estadual, o STF mantém escolas fechadas e aulas suspensas em Brumado, né, Marcos Bezerra? O presidente aí do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, manteve suspensas as aulas escolares presenciais e as escolas fechadas em Brumado, no sudoeste da Bahia. O ministro negou o pedido da prefeitura para autorizar a retomada das atividades nas redes municipais pública e privada. Então, proferida no dia... No último dia 8, a decisão do ministro corroborou aí a determinação do Tribunal de Justiça da Bahia para que o município de Brumado suspendesse imediatamente portaria editada em 1º de setembro, autorizando a retomada das aulas presenciais. Complicado, hein, minha gente? Pronto, o Ivan Costa já está na linha? Ele está me ouvindo? Está me ouvindo, Ivan?
Estou ouvindo, sim.
Boa tarde, Ivan. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia. Ele que é técnico da CEPLAC, coordenador do Projeto 500... E vai falar conosco a partir de agora. Você estava acompanhando a entrevista do Erlon, Ivan?
Eu estava, sim.
Que bacana. Então, Erlon, Ivan, já aproveito para te perguntar, Ivan, sobre o Projeto 500, que tanto falam, né? Tanto tem falado aí. Explica para nós o que é o Projeto 500. O que, tem a ver com a cacauicultura aqui da região?
Esse projeto foi buscado no ano 2005 e concretizado a partir de 2010. Ele visava recuperar a cacauicultura no sentido de buscar uma alta produtividade e uma alta rentabilidade. É. Veja que essa região é uma região que tem um potencial muito grande, tem 430 mil hectares de cacau, Amaiola de graviola, de banana da terra, 19 cultivos, mais de 2 milhões de hectares, mais de 2 milhões de hectares de cultivos aqui na região. E a gente vê uma região ainda na miséria e vendo esses bairros tão pobres com uma região tão rica. Né?
Uhum.
E isso permanece há mais de 30 anos, e esse projeto 500, ele visou buscar e oferecer, e nós aceitamos esse desafio de dotar o cultivo de uma tecnologia que pudesse alavancar alta produtividade e também uma alta lucratividade, e dar uma condição digna a todos aqueles que vivem na fazenda e da região. Esse é o projeto 500.
Entendi. E vem cá, Ivan, em relação a essas questões, né, envolvendo toda essa problemática da cacauicultura aqui na região, o que tem de diferente dos outros projetos, do Projeto 500?
O Projeto 500 tem 7 objetivos bem claros, Kátia. Tem esse objetivo muito claro para a cacauicultura e para a cacauicultura. O projeto diz o que o produtor deve escolher, o que deve fazer, como fazer, quanto fazer, quando fazer, e apresenta os resultados para que o produtor possa tomar uma decisão gerencial de fazer com que a sua fazenda possa ter uma alta rentabilidade. Ele tem 7 objetivos. Desses objetivos, o primeiro é alta produtividade, para que o produto saia de 15 arrobas, 12 arrobas, como tem aqui hoje, e não leva a uma lucratividade, uma boa lucratividade, para a produtividade acima de 100 até 500 arrobas por hectare. Você vê a diferença e o potencial que tem essa região. Depois você tem o objetivo da compra em comum, uma compra em comum, onde os fazendeiros compram juntos, barateando-se o custo dos seus insumos. Depois os produtores têm outro objetivo, que é a redução de mão de obra. O cultivo do cacau é muito exigente de mão de obra, e o projeto visou reduzir essa mão de obra para aumentar a lucratividade do cacau. Essa foi aqui. Com essa redução de mão de obra e com a compra em comum dos insumos, você consegue hoje baratear o custo entre 15% a 40% na propriedade. E com esse custo reduzido, ele pode pegar esse recurso que sobra e alavancar todas as outras áreas da sua propriedade, onde ele pode investir numa área pequena para gerar renda, e dessa renda gerada ele possa recuperar toda a sua propriedade. Veja que no quinto objetivo ele tem venda em comum, com aumento de preço entre 10% e 15% por venda em volume do produto. No sexto objetivo, ele visa aproveitar outros produtos, mel de cacau, polpa, sibira, cachaça, tem muita gente que faz cachaça, e outros produtos, chocolate e outros produtos. Veja que a região perde em torno de 200 milhões com esses pequenos produtos, mel, polpa, sibira e outras coisas que o cacau pode gerar. E no sétimo objetivo, que é o final, que é buscar uma alta lucratividade.
Que bacana. Quantos produtores aqui da região estão participando do projeto? Qualquer produtor pode participar?
Qualquer pessoa pode participar. Pode em princípio. Eu digo sempre assim, em princípio. Porque quem deve participar do projeto é aquele que quer ganhar dinheiro e trabalhar. Porque participar por participar não leva a nada, Kátia. Eu digo sempre, o produtor pode passar? Pode. Desde quando ele queira ganhar dinheiro e trabalhar e fazer a coisa direito. Aí sim. O projeto não é lugar de lazer e brincadeira, é uma coisa séria. Então nós estamos fazendo coisa séria para gerar renda e dar lucratividade e renda na região cacaueira, onde todos possam ganhar bem e viver bem aqui na região. Então aqui todo mundo pode participar? Pode, qualquer produtor pode participar, desde quando queira trabalhar e ganhar dinheiro. Esse é o objetivo do projeto.
Ô Ivan, essa problemática toda que vive, né, essa crise aí da cacauicultura aqui na região, o que precisa para sair dessa grande crise que já dura aí mais de 30 anos e a cada dia fica pior? Quais são as soluções, assim, você teria como explicar isso para a gente? Você pode explicar isso para nós?
A região precisa, Kátia, de um programa muito bem feito para o cacau, não só da Bahia, mas do Brasil. Precisa de recursos, aportar recursos. Precisa de políticas públicas precisa de incentivos e não multas. O produtor é só multado. Multa por isso, multa por água, multa por derruba, multa, é só multa. Não tem nenhum incentivo, nem do Estado e nem do governo federal. Então, o produtor precisa de política pública, de incentivo, de contratação de novos técnicos para pesquisa e assistência técnica. Uhum. Bastaria 130 técnicos para resolver o problema da agricultura baiana. Uhum. Isso custa 12 milhões para aqui. Isso é em torno de 60 reais por mês para o produtor. Quando é que o governo investiu agora mais de 200 bilhões nessa pandemia? Uhum. O que é que isso vai gerar depois de dezembro? Nada. Não vai gerar emprego, não vai gerar nada. O governo não pode aplicar na região cafeeira, uma região tão rica e tão pobre aqui, dos 12 milhões. Que dinheiro é esse? Né? A gente vê o governo do Estado, o governo federal aplicando recursos onde não deve e quando poderia aplicar para gerar renda e gerar emprego.
E quando você fala em políticas públicas e que o governo do Estado, o governo federal não tem investido, né, na cacauicultura, buscado meios para ajudar a recuperar a lavoura cacaueira aqui na região, aí eu lhe pergunto, as prefeituras, por exemplo, Ilhéus, como a cidade, né, sempre foi tão pungente aí no cacau, essas prefeituras têm se preocupado, por exemplo, a ajudar esses produtores?
A visão dos prefeitos, de um modo geral, os prefeitos normalmente eles cuidam mais da cidade do que do município. Isso é a visão de todos eles, onde deveria ter cuidado do município como um todo e o meio rural. É do meio rural que gera renda para aqui para a cidade, é que alimenta a cidade, é que gera recursos para a cidade, é quem compra os insumos na cidade, quem compra no supermercado, no comércio e nos outros setores. Então a visão dos políticos devia ser muito diferente do que é hoje. Você vê as fazendas todas aí sem ramais abandonados. No modo geral, da região de Coelho, como um todo, uhum, os prefeitos ainda têm uma visão de cidade, não uma visão de município.
Esquece.
E veja, né, que Ilhéus é o município de maior produção e da maior área de cacau que existe aqui no sul da Bahia, Ilhéus.
Entendo. Ô Ivan, o Projeto 500, né, busca inovações, se preocupa também com essa questão dos impactos, né? E qual é a metodologia utilizada?
Olha, Kátia, o Projeto 500, a gente fala de inovações, o Projeto 500 ele estudou, nós estudamos as causas da baixa produtividade, extrapolamos e colocamos, buscamos um manejo estratégico de mudança de todas as partes do cacau antiga, né? Nós mudamos a limpa, a desbrota, mudamos a poda, mudamos a colheita, mudamos todas as práticas de cacau, buscando que o produtor pudesse reduzir seu custo e ganhar um dinheiro. Hoje, um produtor, um impacto no produtor, numa fazenda, uhum, ele pode ter de 10 mil a 76 mil líquidos por hectare, utilizando essa tecnologia que a CEPRAC gerou, né, e que a assistência técnica vem trabalhando. Olha, gerar mais de 150 mil empregos na região cacau, esse é emprego direto, como pode gerar muitos empregos indiretos nos outros setores. Veja que isso podia impactar de 1 a 3 bilhões de injeção na economia da região cacaueira. Isso só com cacau. E veja que a região cacaueira ainda tem mais de 18 cultivos que poderiam ser muito... 1 milhão de hectares de pastagem, 20 mil hectares de banana da terra, a maior área de graviola do mundo está aqui na região cacaueira, uhum, e isso não é olhado nem pelo governo federal, nem pelos governos municipais e nem pelo governo estadual. E as lideranças que existem aqui me parece que estão cegas, porque não é possível que essas lideranças não enxerguem o potencial que tem a região cacaueira e pudesse ajudar na alavancagem dessa economia da região.
Tá certo, Ivan. Ivan, eu adoraria continuar batendo esse papo contigo aqui, né? Mas o tempo nosso é um pouco curto aqui, temos que respeitar o intervalo comercial, e eu gostaria de te agradecer, e numa outra oportunidade a gente conversa com mais calma, mais tranquilidade ainda, viu, Ivan? Muito obrigada.
Muito obrigada a vocês, hein?
Um abraço.
Eu estarei sempre à disposição.
Valeu, Ivan. Tá aí, né? A gente conversou com o Erlan Botelho, em seguida aqui com o Ivan Costa, né? Sobre essa problemática aí da cacauicultura na região. Eles falaram, trouxeram informações importantíssimas. E o Ivan explicando sobre o Projeto 500, né? Que interessante esse projeto. Eu não conhecia bem, para te falar a verdade. e hoje ficou em si melhor. Então, obrigada aí ao Erlon, ao Ivan, e eu desejo realmente que a cacauicultura, né, do nosso sul da Bahia seja mais valorizada. 1h24, rapidamente, Marcos, dá uma passadinha no WhatsApp, porque a gente vai ter que encerrar o programa e vamos para o Noticiário Nacional em um minutinho.
Boa tarde, Kátia. Nós aqui da Lagoa Encantada pedimos a vocês e ao Poder Público para dar um jeito, né, no vandalismo que está acontecendo na Lagoa. Muitas brigas, tráfico tomando conta abertamente para todo mundo ver. Um sujeito que se acha poderoso e quer bater em todo mundo, né? E que os moradores nada podem fazer, muito menos o administrador, que nada faz para conter essa pessoa, esse vandalismo.
Preocupante, hein?
Lá na Lagoa Encantada.
E a polícia tem que dar uma passadinha por lá. Tem mais mensagem?
Tem mais, olha...
Vamos lá.
Kátia, rapidinho. Marcos, boa tarde. Edson Dias, manda alô para a turma boa do Salobrinho, Dona Rejane, Cosme, todos os vizinhos aí. Kátia, te admiro, seja sempre assim, mulher valente, guerreira.
Obrigada. Como é o nome dele?
Edson Dias.
Edson Dias, de Salobrinho. Um abraço pro povo do Salobrinho. Obrigada pelo carinho. Um abraço. E obrigada pela audiência. Ô, Marcos, vamos aqui ao Noticiário Nacional, porque a gente vai ter que finalizar o programa. Já estourou muito aqui. Olha, o governo prorroga decreto que autoriza redução de salário e salários e jornada de trabalho, não é isso? Você explica para nós, por favor?
Isso, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem, dia 13, o decreto que prorroga até o dia 31 de dezembro o programa que autoriza empresas a reduzirem proporcionalmente ou suspenderem salários dos funcionários e jornada de trabalho. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda foi criado em razão da pandemia do coronavírus, instituído como medida provisória em abril. O BEM já passou por outras duas prorrogações. O novo decreto foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. O prazo atual terminaria neste mês, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia antecipado que a iniciativa seria estendida. De acordo com ele, a ação vai permitir que empresas que estão em situação de vulnerabilidade possam continuar sobrevivendo a este período e, desta forma, preservar postos de trabalho e projetar uma melhor recuperação econômica.
Uma notícia, atenção aí, você nascido em outubro, a Caixa Econômica Federal iniciou hoje o pagamento do abono salarial calendário 2020-2021 para os trabalhadores nascidos em outubro que ainda não receberam por meio de crédito em conta. O saque pode ser feito até 30 de junho de 2021. Então, em todo o calendário, serão disponibilizados mais de 15 bilhões para mais de 20 milhões de trabalhadores. Corre lá, tá? Na Caixa Econômica. Bem, gostaria de agradecer a todos os queridos ouvintes pela audiência, desejar uma ótima tarde, se cuidem, amanhã, se Deus nos permitir, retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia a partir das 12h10. Então, o Jornal do Meio Dia de 14 de outubro foi um oferecimento da rede UniFTC. Seja profissional do futuro, inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E um oferecimento do Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda, Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, cheias de novidades e estilo para você. Compre e concorra a um ano de calçado grátis. Supermoda, na Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Boa tarde, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes, até amanhã. Um abraço para você, ouvinte.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Vote nos candidatos a vereador.